Eklezję i Grajże Katolikę.
Olá, uma boa noite para si que nos acompanha na emissão do programa Eclésia da Igreja Católica, aqui na Antena 1 da Rádio Pública. A Pastoral da Cultura levou a Fátima um debate sobre as virtudes e os riscos do desporto. Um dia de reflexão que contou com a presença de uma figura incontornável na história do rugby em Portugal, Tomás Moraes. O antigo selecionador nacional começa por nos falar dos motivos que fazem com que o desporto seja tão importante na sua vida.
E quando nós viemos para Portugal, instalámos-nos numa região perigosa do ponto de vista social, Carcavelos, portanto, que recebia nas limitações de Lisboa, recebia um conjunto de pessoas que na altura, muitas delas, portanto, retornavam a Portugal à procura novamente do seu caminho, com muitas dificuldades, e eu depressa me vi envolvido num crescimento de rua. Portanto, nós íamos para a escola, o meu pai tinha que trabalhar de sol a sol, a minha mãe também. Os meus irmãos não só tinham que estudar, como trabalhar para ajudar, e o trabalho ficou desde cedo na minha cabeça. Portanto, eu tinha 5 anos e já trabalhava a enrolar croquetes, a fechar empadas, e hoje em dia não sei fazer nada na cozinha. Portanto, mas aos 5 anos de idade tive essa experiência de o fazer. E aquilo que me trazia alegria de vida, nessa fase que eu sentia enquanto miúdo complicada, era exatamente o ter uma bola. A bola era a minha ligação ao mundo. Não tenho dúvida. A bola era aquilo que eu estava com a bola na mão e estava de coração aberto. E a bola permitiu-me, eu hoje em dia, ter amigos dos mais diferentes quadrantes, que é a coisa que eu mais me orgulho enquanto pessoa. Eu tenho amigos de todas as origens, de todas as problemáticas, de todas as virtudes. E isso foi feito com uma bola.
Uma bola na rua ajudou a mudar a vida de Tomás Moraes, que fala com emoção destes momentos que marcaram o seu futuro.
Portanto, e o jogo era a razão da minha existência enquanto miúdo. Isto porquê? Porque o meu pai sempre nos falou do desporto à mesa. O desporto foi sempre importante. Quando nos perguntava se tinha corrido bem a aula de português, de matemática ou de inglês, perguntava como é que tinha corrido a aula de educação física. E eu acho que há 1% pessoas em Portugal em que isso acontece no seu seio familiar. Quem é o teu professor de educação física? Quem é a tua professora? O que é que vocês fazem na aula? A educação física vai sendo, infelizmente, minorizada ao longo de todo este processo de incultura desportiva em Portugal.
Um percurso de vida que ensinou valores fundamentais como o respeito, a tolerância e a disciplina. Virtudes que Tomás Moraes, antigo selecionador nacional de rugby, teme que se estejam a perder.
Portanto, o adversário é um significado da vida e o adversário não é mais do que um amigo que joga do outro lado. O adversário não é mais do que um amigo a quem nós queremos ganhar. E foi isto que o desporto perdeu. Mas esta mesma bola que cria amigos, infelizmente, quando nós não temos um crescimento de veia desportiva, muito facilmente cria aquilo que de pior há na vida, que é os chamados inimigos, que na verdade não existem, são fictícios e nós é que os imaginamos. Portanto, eu fui crescendo assim e aos 12 anos sou convocado para a primeira seleção nacional de iniciados, vejam bem, para ir jogar à França. Eu nunca tinha saído de Carcavelos e pouco mais, porque os meus pais não tinham tempo para fazer férias. Como nós não tínhamos férias, não tinham folgas, nós não podíamos sair da zona onde vivíamos. Portanto, Portugal para mim restringia-se aos sítios onde eu ia competir. Quando eu ia jogar, conhecia qualquer coisa. Ia jogar a Belas, conhecia Belas. Ia jogar a Sintra, conhecia Sintra. Ia jogar a Torres Vedras, conhecia Torres Vedras. Portanto, foi a bola que me levou a abrir um bocadinho os meus horizontes, muito pequeninos enquanto miúdo. E essa seleção de iniciados leva-me à França. Numa viagem de 16 horas de autocarro, com outros jovens de outros clubes, de outros pontos do país. E quando ia nessa viagem, recordo-me perfeitamente que aquilo tudo começou a fazer sentido para mim. Eu desafiei-me a mim próprio e disse, eu um dia vou jogar na seleção nacional principal. E esse vai ser o meu caminho. E quando faço o primeiro jogo em França, parto uma perna. Vejam bem, fui à França, acabei por não ver nada, acabei por jogar 10 minutos, partir uma perna, ser operado a um fémur e estar um ano e meio sem jogar. Mas esse ano e meio de recuperação ao fémur, eu só tive um objetivo. O meu objetivo, quando ia para a fisioterapia todos os dias e quando ia para a recuperação, era voltar a jogar. E o desporto deu-me isto, deu-me o sentido do objetivo, a clareza do objetivo. Onde é que eu quero chegar, como é que eu quero chegar, o que é que eu preciso para lá chegar.
Para Tomás Moraes, antigo selecionador nacional de rugby, a formação integral que o desporto proporciona interliga-se com a vivência cristã.
Está altamente interligado, portanto, tudo aquilo que o desporto nos traz, portanto, tudo aquilo que o desporto nos faz acreditar, tem uma relação muito direta com a fé cristã. Portanto, não tenho dúvida nenhuma. E o que é certo é que nós temos bons exemplos de bons testemunhos de atletas cristãos que acreditam muito e têm muita fé naquilo que fazem e transportam essa mesma imagem, transportam esse mesmo sentimento, esse mesmo espírito para dentro do desporto. Portanto, eu acho que há aí um cruzamento muito grande e também acho que, e posso dizê-lo, também acho que nós, enquanto cristãos e Igreja Católica, pode ajudar a passar os valores do desporto, pode trazer o desporto mais ainda para dentro da Igreja e pode o desporto ser um chamamento grande para que os jovens percebam muito bem qual o caminho a seguir. Acho isso fundamental. No fundo, há aqui um cruzamento muito grande que é aquilo que o desporto nos ilumina, portanto, a forma como nós olhamos para aquilo que temos que fazer, e eu acho que a relação aí com a fé cristã é enorme. O desporto, na verdade, acaba por ser uma escola de valores, porque a prática desportiva, na sua essência, seja qual for a modalidade, obriga a que haja uma rigidez na implementação desses mesmos valores. Portanto, nós só com um bom comportamento, com boas ações, é que conseguimos jogar com, jogar para e jogar contra. Não há hipótese. Portanto, a aceitação do adversário, a aceitação da regra, a aceitação da frustração ou da alegria, da felicidade máxima que o desporto nos traz, só pode ser conseguido dessa forma. Portanto, aquilo que eu sinto é que nós poderíamos ter melhores resultados, nas nossas mais diversas áreas sociais, se houvesse uma melhor aceitação e uma melhor compreensão daquilo que são os valores da prática desportiva. Portanto, eu acho que isso ainda, perdoem uma expressão, mas ainda somos um bocadinho pobres de espírito. Portanto, não conhecemos bem. Passamos de uma forma muito leve, muito supérflua pelo desporto na escola. Começamos a ter educação física, se calhar, muito cedo e acabamos muito tarde a tê-la, mas ela nunca se torna realmente importante no nosso processo educativo. É sempre mais qualquer coisa, não é a coisa. Portanto, enquanto isso acontecer, há de haver sempre pessoas que vão conseguir retirar do desporto aquilo que o desporto tem de bom para dar, outros que não vão retirar nada e outros que mesmo é-lhes completamente indiferente.
Depois desta conversa, proponho-lhe agora um minuto positivo, conduzido pela reflexão de Teresa Grancho.
Dona Balbina era uma velha. Que importa ser velha? Viveu? É o que quer dizer ser velho? E quem é criança vai chegar ao caminho de Dona Balbina, a velhice. Dona Balbina, além de ser velha, o encanto dos que viveram e sabem contar o que viveram, como souberam conhecer o bem, era muito engraçada. Usava sempre um chapéu de palha preta com cerejas vermelhas num molho posto ao lado esquerdo. Sempre cerejas, Dona Balbina. Por que não põe uma rosa? Uma rosa vermelha? Pois, vermelha como as cerejas, pois então. Isto dizia-lhe uma vizinha que estava sempre à janela e via da janela mais as cerejas sobre o chapéu preto que o rosto enrugado e belo de Dona Balbina e que não tinha nada com isso, está bem de ver. Acha, Dona Clarinda? Pois acho, Dona Balbina, se acho. Na rosa podem pousar borboletas e eu tenho medo das borboletas, entendeu, Dona Clarinda? Se entendi, Dona Balbina, mas lembre-se também que os pardais gostam de cerejas. É por isso mesmo. Tenho esperança de que os pardais pousem no meu chapéu. Matilde Rosa Araújo.
Com um minuto positivo, chega ao fim esta emissão do programa Eclésia aqui na Antena 1 da Rádio Pública. Estaremos de volta amanhã, se Deus quiser, pelas 22h45. Convido-o a acompanhar o nosso trabalho no portal da Agência Eclésia em agencia.eclésia.pt. Eu sou Otávio Carmo e despeço-me de si com votos de uma boa noite e uma vida feliz.